Aí galera, mais um episódio para você, mais um podcast chegando. É uma palavra ministrada no Retiro de Homens com Propósito, lá em Jandaia do Sul, na Colo de Deus. Recebe da parte de Deus aí. Deus abençoe. Um abraço.
Sírias, queremos mais de ti, Deus, mais de ti, aleluia. Bom dia. Enquanto nós orávamos, a gente estava adorando e orando ao Senhor, e vinha um sentimento muito forte dentro de mim, muito grande, como que se nesses dias Deus está já gerando um fundamento para nós, amém? E esse fundamento, ele crescia e Deus construía, ou melhor, ele reconstruía algo em nós, amém ou não? E eu quero que você já esteja muito aberto nesses dias, você esteja com o seu coração realmente livre para ouvir a palavra do Senhor, para as ministrações da palavra, aquilo que vai ser orado, que vai ser falado, né? Momentos de adoração, porque é como se de fato Deus estivesse, Ele está reconstruindo algo em nós. E eu quero dizer que será um marco na minha vida e um marco na sua vida como homem de Deus a partir desses dias, amém? Coisas serão reconstruídas aí dentro. Coisas que talvez a gente nem imagina que estavam ao ponto de ruir, elas vão ruir, e Deus vai reconstruir, amém? Bom, primeiro eu quero agradecer demais, estar aqui, agradecer a galera toda, esse lugar incrível que eles prepararam para nós aí, foi ou não foi? É ou não é? Muito top, um ambiente bem próprio, né? Bem propício para isso que a gente vai estar passando nesses dias aqui. E assim, ó, e que as meninas não nos ouçam, né? Mas esse ministério de homens é fera, é ou não é? Eu ouso dizer que é um dos ministérios mais importantes da igreja. E é um dos ministérios mais esquecidos pela igreja. É ou não é? O que a gente ouve por aí é o terço dos homens, né? E aí tem as mulheres, tem o encontro das mulheres, tem o chá das mulheres, tem a saída das mulheres, tem não sei o que das mulheres e dos homens. Nada. E assim, ó, é muito importante isso daqui que a gente está fazendo. Amém? É muito de Deus, é muito próprio, porque o que nós vamos ouvir aqui nesses dias e o que eu quero trazer para nós hoje é assim, ó. Que para nós sermos homens de Deus, homens instituídos por Deus, nós precisamos entender os princípios de Deus para o homem. Amém ou não? Vocês entenderam? Para sermos um homem de Deus nos nossos dias, nós precisamos entender os princípios de Deus para o homem, né? Porque assim, o que eles representaram aqui no início na dança foi incrível, foi muito próprio do que eu vou estar falando agora. A imagem do homem, ela foi corrompida. Eu estou falando homem, homem com H maiúsculo, amém? Agora, né? Vamos tratar sobre o homem macho no seu sentido literal da palavra, tá bom? Nós vamos ver mais sobre isso. A imagem do homem na nossa sociedade está corrompida, está estragada. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o pecado corrompeu, estragou essa imagem, deturpou. Por isso que nós precisamos reconstruir, redefinir a imagem do homem segundo a vontade de Deus. Amém ou não? E o que nós vamos fazer nesses dias é isso. É reconstruir a imagem do homem segundo a imagem de Deus. E eu quero que você pegue a sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis 1. Para nós então entendermos o princípio de Deus para o homem, vamos lá no início. Eu quero falar também que para mim foi um desafio quando eu comecei a orar, quando eu fui convidado para ministrar aqui e comecei a montar, né, a palavra. Foi um desafio porque assim, ó, vocês podem ter certeza absoluta, galera, Deus falou muito mais comigo, amém ou não? Deus trouxe coisas para mim, falhas minhas, que eu tive que trazer pro papel para trazer para vocês. Então eu quero dizer que assim, ó, 101,100,000% Deus está dizendo para mim, tá bom? Então olha lá, Gênesis 1, a partir do versículo 26, diz assim, ó: então Deus, na minha versão diz assim: então Deus determinou, façamos o homem a nossa imagem. Só um adendo aqui: homem, aqui neste texto, no original diz Adão, tá? Adão é a humanidade masculina, representa o homem, a humanidade masculina. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os humanos, criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Amém? Na sua versão está escrito isso também? Macho e fêmea os criou? Amém ou não? Homem e mulher os criou? Está escrito isso? Amém. Olha só, assim, gente. Primeiro, eu não quero e não é o que eu vou trazer uma mensagem preconceituosa, amém? Nós vamos ver os princípios bíblicos originais de Deus para o homem, tá bom? Que fique bem claro isso. Nós vamos ver o plano inicial de Deus, mas eu vou explicar por quê, né? Não é uma mensagem machista no sentido negativo da palavra, e nós vamos entender o sentido positivo da palavra, tá bom? Porque assim, ó, quando a gente fala assim, né, o cara é machista, imediatamente vem o que na tua cabeça? Algo negativo, contra a mulher, ou se expondo algo o homem superior. Não é isso, amém? O original bíblico diz: Deus criou macho e fêmea. A palavra macho, lá no dicionário, diz o seguinte, fora de contexto ideológico, tá bom? Fora de um contexto preconceituoso da palavra da sociedade de hoje em dia, não é isso, tá? Diz assim, ó, a palavra machismo lá, na sua origem é qualidade, ação ou modo próprio do macho, do homem. Isso não é ruim, amém ou não? É a qualidade própria do ser homem. A qualidade própria do ser homem como Deus o criou, né? Então isso é o macho, tá bom? Assim como a fêmea, não é a feminista que luta, que quer ser maior que os homens, não. A fêmea, ela traz a qualidade e ação da forma de ser mulher, de ser fêmea, amém? Então assim, a sociedade, o inimigo, ele é tão sujo que ele corrompe os princípios, ele corrompeu os princípios de Deus, né? E aí hoje a gente não pode falar nada que tudo vira problema. Mas quando a gente vai estudar, vai a fundo, vai entender a luz da palavra de Deus, a luz da Bíblia, a gente vê que não é assim. Por quê? Deus criou o homem e criou a mulher porque eles se complementam. Eles se complementam. Não existe maioridade nem superioridade, existe um complemento. Deus viu que tudo era bom, criou o homem e era muito bom, só que não é bom que ele estivesse só. Então ele criou a mulher para complementar o homem. Tem um amigo que diz assim, né? Deus foi lá, criou a natureza, tudo lindo, maravilhoso, aquela coisa toda e pá. Aí pegou e criou o homem. Aí Deus olhou e falou assim: nossa, é muito bom, mas dá para melhorar. Aí vamos fazer a mulher. Aí ele fez a mulher, né? É a parte bem melhorada do homem. Amém ou não? Olha só, nós somos complementares, tá bom, gente? Amém ou não? Nós precisamos entender que no princípio bíblico, nós somos complementares, macho e fêmea os criou. Nós acabamos de ler, tá? E eu quero dividir alguns pontos aqui para a gente trocar essa ideia. Primeiro ponto, nós vimos lá, acabamos de ler em Gênesis 1:26, que o homem, a humanidade, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Primeiro, diz aqui assim, ó: Deus determinou, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, para que eles dominem a terra. Primeiro ponto que Deus nos criou, criou o homem para o domínio. Meus queridos, Deus nos criou para dominar a terra. Deus nos criou homens para sermos líderes da terra. Amém ou não? E o que está acontecendo hoje? Muitos de nós deixamos a liderança masculina. Deixamos o propósito de Deus para nós. Quando Deus fala aqui, ó, façamos o homem, a humanidade, a nossa imagem e semelhança, nós carregamos o DNA de Deus. Nós carregamos as características de Deus. Nós carregamos a semelhança de Deus. Nós carregamos a santidade de Deus. Amém ou não? Então, assim, se nós carregamos o DNA de Deus, se somos semelhantes a Deus, tudo que é próprio de Deus é próprio nosso. Amém? Tudo que é próprio de Deus é próprio nosso. Cara, e assim, a gente não toma posse disso, a gente não entende isso. A gente não entende isso porque a imagem do homem foi corrompida pelo pecado. A imagem do ser humano foi corrompida pelo pecado. E o inimigo fez isso de propósito, propositalmente, para que, ó, é o seguinte, sabe aquela imagem e semelhança que vocês tinham de Deus? Eu trouxe o pecado e não tem mais. Mentira, porque na cruz, por Jesus, nós temos agora tudo de novo, tudo de volta. Jesus nos trouxe o acesso livre de volta a Deus. Ele nos resgatou, nos justificou e podemos ser hoje de novo imagem e semelhança de Deus, amém? E isso é algo muito bom. Fala assim pro teu irmão, bom. Fala que nem macho, bom. Isso. Amém. Olha só. Outro ponto. O chamado de Deus para um homem de Deus, né? Qual que é o chamado de Deus para o homem de Deus? Nós vamos ver o seguinte. Em primeiro lugar, se carregamos o DNA de Deus, se somos imagem e semelhança de Deus, em primeiro lugar nós somos santos. Não é isso? A palavra de Deus diz assim: sede santos como o vosso Pai é santo. Então o primeiro chamado, o primeiro propósito de Deus para as nossas vidas é sermos santos. Agora eu quero redefinir santidade. Amém? Que eu tenho aprendido muito esses dias. A redefinição do que é eu ser santo. Como eu posso ser santo? Porque assim, a gente vê que muitos de nós fazemos muita força para ser santo. É ou não é? Quem aqui não faz força para ser santo? Todo mundo faz força para ser santo. Nós fazemos muita força para ser santo. E a gente se martiriza e muitos de nós recebemos culpa de outros e de nós mesmos por não sermos aquilo que esperamos ou aquilo que Deus espera de nós, e a gente faz força, a gente rala. Só que em Cristo nós somos totalmente semelhantes a Ele. Amém? Recebemos a graça, a justificação em Cristo Jesus na cruz. Muito bem, quero perguntar para vocês, Jesus precisava fazer força para ser santo? Sim ou não? Não. Jesus era santo por natureza. Ele nasceu do Espírito Santo, através da Virgem Maria, e por si só ele é santo. Ele era santo, então ele não fazia força para ser santo. Muito bem, quando nós nos encontramos com Jesus e nos decidimos por Cristo, aceitamos a vida de Cristo em nós, o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 2:20 que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Bom, se eu nasci de novo, eu sou nascido de Cristo, nasci de Jesus, Jesus vive em mim, significa que não sou mais eu quem vive, mas é Ele que vive em mim, então eu não preciso fazer força para ser santo, porque não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A nossa santidade, meus queridos, ela tem que ser natural, fluida, porque não é mais Cristo que vive em mim, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então eu assumo a natureza de Jesus, eu assumo os princípios de Jesus em mim, eu assumo o Espírito de Cristo em mim. Vocês estão me entendendo? Faz sentido não o que eu estou falando? Vocês estão comigo? Eu assumo essa natureza divina, santa, e aí eu não preciso fazer força para ser santo. Estou dizendo que eu nunca mais vou pecar? Não, porque eu sou pecador, você é pecador. Só que quando a gente cai em alguma coisa, imediatamente o Espírito de Cristo, ele se opõe ao pecado, e aí a gente, uau! Aí eu vou e me arrependo. Arrependimento para ser santo, para santificação, não é culpa, amém? Arrependimento não é remorso, arrependimento não é sentimento de fracasso, mas arrependimento é pensar como Jesus pensava. Se eu penso e tenho a mente de Cristo, isso é arrependimento, porque eu vou entender o que é o certo e o que é errado, amém? Jesus, ele não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, então o que eu entendo como Jesus entende, me santifica. Muito bem, primeiro chamado de Deus para um homem de Deus é ser santo. Segundo chamado, ó, vai um pouquinho mais ali para frente, Gênesis 2, versículo 15. Gênesis 2, versículo 15. Diz assim, ó: assim o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Na minha tradução diz assim: para zelar por ele. Tem alguma tradução diferente aí? Cultivar vem depois, mas tem uma outra palavra antes: guardar. Olha só, primeira coisa que Deus está nos ensinando aqui. Propósito de um homem de Deus: cuidado, zelo, guardar, tomar conta. O homem, meu querido, ele foi gerado por Deus para ser o cuidador da sua casa. Ele foi criado por Deus para ser o zelador da sua casa. Em primeiro lugar, Deus criou o homem, fez tudo muito bom, muito bonito, e ele colocou no Éden e disse assim: agora você vai zelar pelo que eu te dei, cuide do que é teu, amém? Homem de Deus, cuida do que é teu. Em primeiro lugar, Deus nos chamou a ser santo e para cuidar daquilo que ele nos deu. Cara, é o seguinte, ó, o homem, ele é responsável por tudo na tua casa, amém ou não? Eu estou falando que a gente vai redefinir aqui a imagem do que é ser homem de Deus, amém? Nós estamos redefinindo, nós estamos reescrevendo, reconstruindo, segundo a Bíblia, segundo os princípios divinos. O homem é o cara que cuida de tudo na tua casa, é o cara que cuida de tudo na sua família, o homem é o cara que cuida da igreja, o homem é o cara que cuida da noiva, o homem é o zelador daquilo que Deus te dá. Se você não cuida daquilo que Deus te dá, depois ele vai pedir contas daquilo que ele te deu, amém? Então, homens de Deus, larguem a mão de serem frouxos e cuidem daquilo que Deus deu na tua mão, amém? Homem frouxo não é homem de Deus, já começa por aí. De novo, não é uma mensagem preconceituosa, machista ou racista. É uma mensagem divina. Homem de Deus foi criado para cuidar do que é teu. Amém? Homem de Deus, ele protege. O homem de Deus, ele protege os filhos. Ele protege a casa. Quem aqui, se entrar um ladrão na tua casa e você sacar que ele não tá armado, não tá nada, vai ficar quieto e baixar sua cabeça? Cara, não vai, eu vou pra cima, velho. Eu posso até levar uma porrada, mas eu vou pra cima. Eu não vou, eu vou cuidar da minha casa. Eu vou proteger aquilo que é meu. Eu ponho minha filha e minha esposa aqui atrás de mim e falo assim, ó, vem. Vocês estão entendendo? Na parada humana mesmo, o homem, ele é cuidador, cara. Assim, ó, pode mexer comigo, pode me xingar, pode falar... Cara, não mexe com a minha mulher. Uma vez eu tava no carro, e aí a gente tava entrando no estacionamento, né? E ela tava dirigindo e eu tava do lado. A Isabela nem era nascida. Aí ela foi entrar no estacionamento assim, e a Angélica, quem conhece sabe, ela é folgada pra caramba, né? Aí ela foi, pá, entrou na frente do cara, meu. Aí o cara parou do lado assim, olhou pra ela, imagina, eu aqui, ó, no passageiro, ela ali, o cara aqui. Ele falou assim, ele abriu o vidro e falou assim, sua vaca. Mano. Cara, assim, ó, fez assim, ó, pim, bateu. Eu tirei o cinto, abri a porta assim, ó. Eu ia dar, ela pegou no meu cinto aqui e vum, e puxou. Eu ia arrebentar com o cara. Cara, não mexe com o que é meu. Entendeu? Aí teve uma outra vez. Eu dirigindo. E veio uma mulher. Tem alguma moedinha, não sei o que. Eu falei, meu, não tenho nada agora. Pá, não sei o que. Ela pegou e cuspiu na minha cara. Sabe o que eu fiz? Limpei. Falei pra ela assim, Deus abençoe. Fui embora. Agora imagina se é com ela. Cara, eu arrebento, né? O homem protege. Protege os seus filhos, protege a sua casa. O homem é protetor. Amém? Zelador, cuidador, cara. Cuida do que é teu, tá? O homem é presente. O homem deve ser presente em todas as coisas que lhe é dada. Em todas as coisas que Deus delega para você, você deve ser presente. Vamos ver o que aconteceu com os dois personagens aqui que a gente está falando, com Adão e Eva. Avança um pouquinho aí, lá no versículo 3. Todo mundo conhece, mas é bom a gente rever os princípios. Aí, pá, Deus está ali, o jardim, o Éden, a mulher, Eva e Adão, macho e fêmea, na boa. Estão ali, onde Deus deu a criação, deu tudo de graça. Cara, aquela maravilha, coisa e tal. E aí o que acontece? Vem a serpente, né? Enganadora, safada. Vem para Eva e fala, olha, aquela coisa ali, aquela árvore, se você comer do fruto, vai ser do bem e do mal, você vai ser conhecedor, piriri, parará. E aí, no versículo 6 do capítulo 3, diz assim, quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, aí a serpente já pegou a mulher por onde? Pelos olhos, né? Ela viu, cara, e a mulher passa na vitrine e vê aquela roupa e uau! É ou não é? Aí o homem passa batido. E ela viu. Por isso que a mulher gosta de olhar a vitrine. Vem daí. Vem da Eva. Entendeu? Ela viu que era bom, era agradável ao paladar. E aí, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Tal. Aí ela tomou seu fruto e comeu. O que ela fez? Deu para o marido, para Adão, que estava na sua companhia. Ele igualmente comeu e tal. Primeiro, o que eu quero tirar daqui? Talvez... Isso é algo que eu imagino, né? Talvez Adão não estivesse tão perto da Eva naquele momento. Talvez Adão estivesse afastado dela. Talvez Adão estivesse do outro lado do Éden. e não viu a serpente chegando perto da sua mulher. Adão estava afastado. Amém? O homem precisa estar próximo, precisa estar perto, cuidando, zelando do que é teu. Se você se afastar, der brecha, vai vir outro e vai... Uau! Vai vir o inimigo e garfar aquilo que é teu. Pegar aquilo que é teu. Homem de Deus, fique perto. Circule mesmo, fique em volta. Cuida daquilo que Deus te dá. Amém? A ausência de Adão propiciou a traição de Eva. Adão não estava perto. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse perto, ele tinha pegado na cabeça da serpente. E tinha abatido ela ali. E aí assim, né? Aí ficou um culpando o outro. Ah, não, foi ela. Não, mas ele que fez. Não, mas a serpente que é safada. E um ficou culpando o outro. Mas olha, presta atenção de quem é a responsabilidade para quem Deus busca e pergunta. Olha no versículo 9. Presta muita atenção nisso. Versículo 9 do capítulo 3. Mas o Senhor chamou quem? Quem? E perguntou para Adão: onde estás? Quem comeu o primeiro fruto? Hã? Quem deu para o homem? De quem Deus cobrou? Injusto? Não. A responsabilidade de tudo que acontece na tua casa é tua. Deus não vai cobrar da tua mulher. Deus não vai cobrar da tua mãe. Deus não vai cobrar dela. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de mim. Ela pecou, ela foi e tal, não sei o que, coitada. Estava lá sozinha, talvez. E Deus cobrou de Adão. Deus falou assim: Adão, ex, homem, onde você está? O que aconteceu? Ah, Deus, mas foi ela. Olha só. Olha que safado. Ele falou assim: o homem declarou, ouviu o som do seu caminhar e vendo que estava nu, tive receio, ficou com medo e me escondi. Aí, tal. Aí o homem falou no versículo 12: ah, replicou o homem, foi a mulher que me deste como auxiliadora que me deu do fruto. Olha que safado. Ele estava o quê? O que Adão estava fazendo nessa hora? Fugindo das suas responsabilidades. O homem de Deus não foge das suas responsabilidades. O homem de Deus encara os seus problemas. O homem de Deus encara as suas dificuldades. Assim, ó, tem muito homem frouxo fugindo das suas responsabilidades. E por isso existe uma distorção da família muito grande nos nossos dias. Gente, isso é princípio bíblico. Isso é princípio de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cara, é tua responsabilidade, não foge dela. Amém ou não? Homem de Deus, você tem um problema, tá pegando, cara, é você. Deus vai cobrar de você. Você que está à frente de tudo. Nós estamos vendo princípios. Amém? É a reconstrução. É a base. É o fundamento. E quando eu vi Deus criando fundamentos e restaurando, é isso, né? Deus está nos dando fundamentos. Amém? Anota isso, viu? A culpa não é de ninguém, é minha. Se algo der errado na minha vida, não adianta eu culpar a minha esposa. A culpa é minha. Outra coisa, outro princípio bíblico de Deus para o homem de Deus. Volta lá no versículo 15 do capítulo 2 de novo. Vocês vão usar a Bíblia hoje, hein? Diz assim, né? Yahvé Deus tomou o homem, colocou no jardim do Éden para zelar, nós já vimos, para cuidar. E por ele e nele fazer o quê? As suas plantações, na minha Bíblia diz isso. Outro ponto que é responsabilidade do homem de Deus, galera: prover. Ser o provedor. Responsabilidade de provisão é do homem. Aí a gente fala assim: ah, mas a mulher não pode trabalhar? É claro que pode, não só pode, como deve. É claro. Mas não é responsabilidade dela prover para dentro de casa. É responsabilidade do homem. E aí está tendo uma bagunça enorme nos nossos dias de hoje. E muitos de nós, homens, somos frustrados. Muitos homens da sociedade são frustrados. E eu não estou dizendo aqui só homens de Deus, não, tá? Galera geral é frustrada porque não consegue ser o provedor da casa. Porque é princípio de Deus. O homem se sente mal. Cara, quem aqui já ficou desempregado mais de 3 meses? Levanta a mão aí. Quem aqui precisou prover na tua casa e não conseguiu? Levanta a mão aí. Você ficou tranquilo e confortável com isso? Diz para mim, sim ou não? Não, porque é princípio divino. É próprio do homem ser o provedor. É próprio do homem. Deus disse aqui para Adão: vai lá, zela pelo teu lar e nele faz as suas plantações, cara. A responsabilidade de trazer comida para dentro de casa é sua. A responsabilidade do provedor é minha. Não fuja da sua responsabilidade. Eu conheço um casal muito, muito, muito próximo meu, que a mulher sustenta o cara faz 20 anos. Ele tem depressão profunda. Ele para de beber, volta a beber. Para de beber, volta a beber. Para de beber. Ele não consegue se estabelecer como homem, porque ele não consegue trazer a provisão para a casa dele. Já tentou, já abriu um monte de coisa, quebrou um monte de vezes, já gastou tudo quanto era dinheiro, não consegue ser empregado, não consegue. E é frustrante ver a mulher tendo que sustentar o cara. Não é sustentar pelo sustentar, amém? Não é isso. Mas é o princípio da masculinidade, do homem própria de Deus, tá? Não é o sustento, não é o dinheiro pelo dinheiro, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas é a essência. A essência masculina, a essência do homem, né? E é frustrante ver, cara. E aí, os papéis estão invertidos, né? E por isso que a sociedade sofre tanto. É por isso que tem tanta disfunção familiar nos nossos dias. A gente tem que rasgar e falar a verdade, né? Princípios de Deus. Aprove a Deus trazer o homem para ser o seu provedor, né? O provedor da casa, o provedor do lar, o provedor da família, o provedor da sociedade. É responsabilidade do homem. Amém? A mulher, ela complementa. Ela é muito complementar. Ela vai ajudar. Ela vai colaborar. Em alguns momentos, em algumas fases, ela vai ter que prover, claro. Natural. Mas a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. A gente tem uma parada lá em casa. Eu e a Angélica, a gente sempre trabalhou a vida inteira. A vida inteira. Desde que a gente... Aliás, nós nos conhecemos no trabalho, né? Então, assim... Ela sempre trabalhou, eu sempre trabalhei, a gente sempre teve o nosso dinheiro, nosso sustento. Só que é engraçado que é naturalmente, sempre foi assim, ó, sempre. Quem paga as contas de casa? Luz, água, telefone, alimentação, aluguel a gente não paga, mas quando pagava a casa, quem que trazia o sustento básico para casa? Eu. Aí ela pagava as outras coisas, tipo saída, festa, viagem, tudo que era bom, né? Tudo que era bom aos olhos, é ela que ainda é assim. Ela paga, né? Presente de não sei quem e tal, não sei o quê. Mas a provisão é minha. Entendeu, homens? Estão sacando? Estão comigo? Faz sentido? Está fazendo sentido? Amém. Muito bem. Outro ponto que eu quero partilhar com vocês: princípios de Deus para um homem de Deus. Avança um pouquinho aí em Gênesis 12. Eu nem sei quanto tempo eu tenho, tá? Eu vou indo aí, a hora que precisar, me avisa. Gênesis 12, 1. Diz assim, ó: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai à terra que eu te indicarei, que eu vou te falar, que eu vou te mostrar, enfim. Outro ponto para o homem de Deus: Deus revela os propósitos para o homem. Amém? Deus revela para a mulher também, mas a direção e a decisão é do homem. Deus mostra para onde vai, como família, como filho, como homem de Deus, como ministério. Deus revela o seu propósito para o homem. Quer ver um outro exemplo? Ah, mas aí é na antiga aliança. Tá bom, vamos no Novo Testamento, vamos na Nova Aliança. Quando o anjo veio, anunciou a Maria e disse assim: olha, ave cheia de graça, você vai receber o Espírito Santo e vai dar a luz ao filho, e uau, e ela, como vai ser isso, aquela coisa toda maravilhosa que a gente sabe, né? Aquela coisa linda, beleza. O anjo veio para José e falou o quê? Pega a tua mulher, sai, vai para a terra, vai para Belém, não sei o quê, porque lá ela vai estar protegida, lá os inimigos não vão achar, bababá, bababá. Deus deu a direção para quem? Para o homem, para José. Não foi para Maria. O anjo não falou para Maria assim, ó, pega José. Cara, e ela era Maria. Entendeu? Pega o bebezinho na barriga aí. Ó, e pega José e vai. Não. Ele veio, deu a graça para ela. Você presta atenção que tudo que é gracioso, tudo que é graça é para mulher. Tudo que é bronca é para o homem, né? É próprio do homem, cara. É próprio do homem. E falou para José: José, pega a tua família, ó, vaza. Vai. Depois, quando for a hora, eu te aviso que é hora de voltar. Para quem Deus deu a direção, o propósito? José. Deu para o homem. Então assim, ó, o propósito de Deus para sua casa e para sua família vem para você. A mulher, ela auxilia. A mulher, ela escuta, cara. Ela escuta e ela vai dizer para você assim, ó: não é de Deus. Agora, se ela disser assim, é de Deus, cara, vai. Eu vou dar um exemplo prático da minha vida. Quando eu conheci a Cola de Deus, conheci a comunidade, cara, era só alegria e pá, né? E a gente se apaixonou, aquela coisa, primeiro teve o punch, a briga, depois a paixão. E aí, o que aconteceu? Chegou um momento que assim, cara, a gente vai entrar no vocacional, não vamos entrar no vocacional, vamos assumir, não vamos assumir, sabe? Ficou aquela parada e eu orando a Deus, e a Angélica, ela sempre foi muito resistente por coisas que já aconteceram no passado, a gente sofreu muito lá atrás, e então ainda existe um pouco, mas existia uma resistência por parte dela e tal. E falei: Deus, e agora? Vamos ou não vamos? Como é que vai ser? O que aconteceu? Eu ouvi Deus. Deus falou comigo. Deus falou. E falou assim: assume. Eu estou te dando uma ordem como homem. Assume. E a palavra que Deus me deu foi lá em Salmos 37 ou 34, não me lembro agora, que diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E eu ouvi, cara, Deus me dando uma ordem como homem, assim como marido, como cabeça, como chefe de casa: assume. E eu virei para ela, sentei e falei assim: ó, o negócio é o seguinte, nós vamos assumir esse negócio aqui, queira você ou não, porque Deus mandou, e se Deus mandou, a gente vai cumprir. Porque se a gente não obedecer, vai ter consequência. então vamos obedecer. Ela falou, ai, mas não sei, aquela coisa toda, como vai ser? Eu falei, ó, a palavra que Deus disse assim, você está com medo, você não quer, calma, entrega o seu caminho a Jesus, entrega, deleita-te no Senhor, e Ele vai satisfazer as vontades do teu coração. Cara, assim, ó, é incrível, de verdade. Depois que nós assumimos a posição que Deus nos chamou para assumir, depois que eu tive o posicionamento como homem, como marido, e disse, nós vamos, cara, assim, é incrível como muita coisa aconteceu de lá para cá. Incrível. Coisas extraordinárias de Deus aconteceram nas nossas vidas. E o que era mais interessante? Tudo que era medo dela, tudo que era receio, tudo que era preocupação ou vontades que ela tinha, que ela imaginava que não ia conseguir por causa disso, está sendo inverso. Deus está presenteando ela com muita coisa. Mas com muita coisa, com desejos pessoais dela. E da mesma forma para mim. Entendeu? Eu estar aqui hoje falando com vocês, cara, era inimaginável, era um sonho. E são coisas que Deus dá, por quê? Por posicionamento de homem de Deus. Então assim, ó, a direção, o propósito, o projeto é dado pro homem. Amém? Mas escuta a mulher. Escuta. Porque se ela falar assim, cuidado, toma cuidado. Isso também já aconteceu. Eu tenho várias histórias, tá, gente? Essas barbas brancas aqui, né? Teve uma vez que eu fui montar uma empresa. E eu tinha um sócio. Aí ela falou assim, não vai nessa. Eu falei, não, que aí, imagina, eu vou. Nada. Tô falando. Não, fica na boa. Aí eu fui, montei a empresa. Assim, no começo foi maravilhoso, e deu tudo certo, e pá, né? Um monte de gente, vendemos pra caramba, aquela coisa legal. Aí não começou a ficar mais tão legal assim. Aí eu via que começou a ter problema, a grana já não tava mais dando. Blá, blá. Cara, eu tive que sair da empresa e deixei pro sócio. E arrumei um trabalho. Que ela, olha, gente. Eu saí da sociedade e eu arrumei um trabalho que era para ser dela. Porque a pessoa tinha chamado ela. Ela falou assim, você não quer contratar o meu marido? Aí o cara falou, beleza. E aí eu fui contratado. Aí você vê, cara, como as coisas são, né? E aí esse sócio, o meu sócio, vendeu para outro sócio e que ficou devendo dinheiro e que meu nome estava lá. E até hoje, resumindo, eu tô com o nome sujo. Por causa de um sócio do sócio que era de uma empresa que eu não devia ter aberto. Porque eu não ouvi. É só um exemplo, um adendo aí. Amém? Muito bem. Outro ponto que eu quero que você entenda. A nossa posição como homem, o nosso posicionamento de homem de Deus, revela o reino de Deus. Onde quer que a gente esteja, qual é a esfera que você atua, onde é que você está, o homem de Deus revela ali o reino de Deus. Seja você advogado, seja você médico, seja você carpinteiro, seja você mecânico, seja você ferramenteiro, seja você vendedor, seja você missionário, né? Ministro de Deus, aonde o homem de Deus está, ele revela o reino de Deus, amém? Porque ele entende, ouve Deus, o homem de Deus ouve Deus, toma a direção de Deus, como diz aqui, ó, vai lá, vai para Belém, faz isso, faz aquilo. José ouviu Deus, o homem de Deus escuta Deus e ele revela o reino, seja onde ele estiver, esteja onde ele estiver, amém? Não espere para você estar em cima de um tablado para revelar o reino. Homem de Deus, você não precisa estar em cima de um palco, de uma plataforma para revelar Deus. Você precisa revelar Deus aonde você está, né? A santidade de Deus, ela tem que fluir em você. A sua responsabilidade como homem flui em você. A responsabilidade como pai flui de você, como marido flui de você, como ministro flui de você, como vocacionado flui de você. E aonde você está, você revela o reino de Deus. Você revela o reino como homem de Deus. Amém? Tá entendido ou não? Quem está aqui é vocacionado, levanta a mão. Boa parte. Não espere para estar em cima do tablado para revelar o reino de Deus. Amém? Você precisa revelar o reino de Deus já. Se já não está revelando, está atrasado. Já era para estar revelando o reino de Deus. Quer você onde você esteja. Ali é o teu campo missionário. Quantos aqui que são vocacionados que trabalham? Trabalham fora. Sabe lá onde você trabalha todo dia? Lá é o teu campo missionário. Lá com aquele teu chefe chato. Viu, Bita? Sabe aquele teu chefe chato pra caramba? Então, é lá que você tem que revelar o reino. Onde você está, o homem de Deus revela o reino de Deus na sua área, na sua esfera de atuação. Beleza? Outro assunto que eu quero tratar aqui, que conflita com o homem de Deus, se chama infantilização do homem. Repete comigo: infantilização. É um palavrão, né? Sabe o que significa isso? O eterno infantil. Quantos aqui conhecem homens de 50 anos que são infantilizados? Tá bom, vai, vamos descer a régua. Quantos aqui conhecem homens de 30 anos que são infantilizados? De 25 anos que são infantilizados? Eu não estou falando de humor, não estou falando de temperamento, não estou falando de característica, eu estou falando de infantilização do homem. Olha só, sabe o que acontece? É assim, ó, existe uma parada que o homem, ele não tem uma transição da fase infantil para a fase adulta. Não tem uma pegada dessa. Por exemplo, mulher, as meninas, normalmente quando fazem 15 anos, o que acontece? Festa de debutante. A partir daquele momento, ela vira mocinha, vira mulher, não é? Ou quando vem a menstruação, a primeira menstruação, a partir daquele momento, a menina deixa de ser criança e passa a ser uma mulher. É ou não é? Não é verdade isso? Quem tem irmã aqui ou tem filha menina, sabe como é que é a pegada, entendeu? Existe uma transição. Na cultura judaica, para o menino, também existe uma transição. Do garoto para a vida adulta, para a vida jovem adulta, que se chama bar mitzvah, certo? É onde o menino vai lá e ele é agora, a partir de agora, ele é um adulto. E aí ele começa a ser treinado, começa a ser ensinado para reinar. Ele começa a ser ensinado para tomar lugar do pai. Cara, para nós aqui, quem teve festa de debutante dos homens aqui? Levanta a mão. Ufa. Quem menstruou aqui? Cara, quando que você dormiu e acordou e passou a ser mocinho? Cara, não tem. Por isso que muitos de nós somos infantis até 90, até morrer. A gente não tem um marco. Assim, ó, a partir de agora, cara, eu virei homem, eu sou homem. Eu preciso assumir posição de homem, postura de homem. Eu deixei de ser criança e passei a ser homem. Cara, e a gente vê homem infantil com 50 anos. Não é de Deus. Desculpa falar que não é de Deus. Cria vergonha na cara e cresce. Não estou falando de humor. Amém? Não estou falando de temperamento. Não estou falando de palhacite. Estou falando de posicionamento. De postura. Um monte de homem infantil. O homem acaba não tendo essa passagem. E aí eu vou falar um... Tem um amigo, né? Que ele casou. E assim, ele casou com seus 26, 27, eu acho. E a esposa dele tinha 30. Era um pouquinho mais velha só. E ele, cara, é um molecão. E jogava videogame, ficava, passava de madrugada na casa da galera jogando videogame, dos meninos. Aquele papo todo. Cara, ele casou. O que aconteceu? Continuou passando madrugadas jogando videogame na casa dos meninos. Tá errado. Desculpa, você casou, velho. Assume tua posição de casado. Quem casa quer casa, né? Só que isso é um dito popular, eu prefiro ficar na Bíblia. Cara, ele casou e continuou fazendo isso. Ah, tudo bem, eu tenho que ter um dia do homem para sair, para jogar uma bola. Claro que tem, eu tenho que ter a minha privacidade. Claro que tem. A menina também tem que ter, a mulher também tem que sair com as amigas e pá, fazer sei lá o quê, coisa de mulher. E o homem vai fazer coisa de homem. Beleza, agora, continuar numa rotina de menino, cara, cria vergonha na cara. Você não é mais menino. Você é homem. Assume a posição que Deus te dá como homem. Você vai ter os seus prazeres como homem na tua casa. Quem é, sacou já o que eu tô querendo dizer, né? Entendeu? Playground. Certo? Com todo carinho, claro. Mas você vai ter prazeres de homem. Cara, você vai ter um prazer, você não sabe o que é você ver teu filho nascer. Eu acho que não existe coisa igual. Quem já teve lá no hospital, ficou do lado da e viu, cara, é muito melhor do que qualquer jogo de videogame. Com certeza. Infantilização do homem. Por isso que as mulheres dizem assim: homem não cresce. Homem não cresce. Quem já ouviu isso aqui? As mulheres, quantas já falaram isso? Homem não cresce. Homem não cresce. Porque não teve um marco. Não teve ali uma ruptura. Mas pelo Espírito Santo de Deus, nós temos o batismo do Espírito que nos gera homens. O nascer de novo nos gera homens de Deus. Homem, macho, no bom sentido da palavra. Esquece o sentido negativo, gente. Vamos redefinir isso aí. No sentido puro, puro da palavra. Macho e fêmea os criou. Nós vimos lá, né? E aí esse cara, nós tivemos que exortar ele. Falar: mano, é o seguinte, cara, você casou, velho. Você não é mais criança. Você não é mais moleque, tua mulher tá em casa. Você vai deixar ela sozinha lá? Vai vir um lobo e vai pegar. Vai vir a serpente e vai dar o fruto. Que nem Adão, Adão se afastou. Deu brecha. Você tá se afastando, cara, você tá dando brecha. Você não é mais menino, você não é mais criança. Você casou, não casasse então. Você quer ficar virando a noite jogando videogame quase a semana inteira? Pô. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá entendendo? Vocês estão comigo? Então beleza. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 13, 11. Eu quero que você abra porque isso é importante. 1 Coríntios 13, 11. Acharam aí? Paulo nos exorta. Paulo nos exorta para essa transição do homem de Deus. Diz assim, ó: quando eu era criança, eu pensava como menino, sentia e falava como menino. Cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças, dos meninos. Cara, Deus precisa de homens posicionados como homens de Deus, com o coração de criança, Mas Paulo não está dizendo aqui de coração. O que, que ele está dizendo? Atitudes próprias de criança. Deus precisa de homens posicionados como homens de Deus. Adultos maduros espiritualmente, em primeiro lugar. Adultos maduros pessoalmente. Adultos maduros psicologicamente. Deus precisa de homens. Quando eu era criança, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Aqui, ó, o mais novo aqui, talvez tenha o quê? 16, 18 anos? Quem tem menos de 16, 18? 16, 13? Menos de 13, tem alguém? 13 anos. Faz xixi cocô, não faz? Faz na fralda? Imagina se um moleque desse me faz cocô na fralda, cara. Quem que vai limpar? Eu não vou. Tô certo? Alguém aqui faz xixi e cocô na calça? Agora, Charlie, teu nenê tem quanto tempo? Mais novinho? Um ano, ele faz xixi e cocô na calça? Claro, é próprio de criança. Tá errado ele fazer xixi e cocô na calça? Na fralda? Tá errado ou não, gente? Tá errado, como você chama? Tá errado o João Pedro fazer xixi e cocô na calça? Tá ou não? Tá. E por que que na vida do homem tem que ser diferente? Eu tenho que me comportar como criança. Eu tô fazendo cocô e xixi na fralda, cara. Tem muito homem aí barbado fazendo cocô e xixi na fralda. E tem gente que ainda tem que ir lá e limpar a cagada que você fez. Porque você não se posiciona como homem de Deus. Você foge. Essa doeu até em mim. Não estava no script. Muito bem. Eu tenho só mais 50 minutos. Vamos lá. A visão de Cristo sobre o homem de Deus, tá? Agora a visão de Jesus. Rapidinho para a gente encerrar. Efésios capítulo 5. Efésios 5, 25. Efésios 5, 23. Ali Paulo está falando, né? Caminho conjugal, tal, o ofício de cada um, aquela coisa toda. Esposas, respeitai vossos maridos, papapá, não é nisso que eu quero entrar. Aí ele diz assim, ó, no versículo 23, porque o marido aqui, o homem, marido, é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Pô, cara, então é o seguinte, velho, nós somos a cabeça de casa. Eu sou a cabeça da minha esposa. É, você vai ver o que te aguarda. Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam todas sujeitas aos maridos, blá, blá. Versículo 25. Maridos, homens aí, ó, quer casar? Presta atenção. Cada um de vós amai a vossa esposa. Aqui eu quero pôr entre parênteses esposa, eu quero colocar assim família, casa, aquilo que Deus te deu, a noiva, a igreja, tá bom? Eu quero que você entenda a representação de tudo que é aquilo que Deus te dá como bênção, tá? Maridos, homem aí, cada um de vós amai as vossas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Opa, e como Cristo amou a sua igreja? Se entregando por ela. A minha versão não diz se entregando por ela. A minha versão diz assim, ó, e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com a água por meio da palavra, e por apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou qualquer outra imperfeição, tal, 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 tal. Aí no 29, pois ninguém jamais odiou seu próprio corpo, mas antes o alimenta e dele cuida. Cara, eu preciso cuidar. Assim como Cristo cuida da igreja, né? Olha, princípio, Gênesis, Jesus falando aqui, Paulo falando aqui. Assim como Cristo cuida da igreja, pois somos membros do corpo. Por isso o homem deixará sua mulher, pai, deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, se tornará a sua carne, blá blá. 33. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo. Cara, é o seguinte. Deus não está brincando com a gente de ser homem. Ele está dizendo assim, ó, você quer? Assuma a tua posição e se sacrifique por ela. Amém ou não? Cuida do que é teu. Você quer ser santo? Quer ser santo como Jesus naturalmente foi santo? Se sacrifique, cara. Deixar de fazer aquilo que você gosta para fazer aquilo que você ama. Amém ou não? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Porque é gostoso jogar videogame na madrugada com os amigos, com os caras. É gostoso jogar bola todo dia. É gostoso fazer não sei o quê. Só que, cara, só quem ama é capaz de se sacrificar pelo outro. Porque quem gosta, legal. Você não vai se sacrificar pelo teu amigo de jogo lá, de videogame, pelo teu amigo de bola. Agora, pela tua casa, pela tua família, pela tua igreja, pelos teus irmãos, você se sacrifica, porque você não gosta, você ama. Jesus não gostava da igreja. Cara, a igreja julgou ele, levou ele na cruz. O povo, que é a igreja, né? Jogou ele na cruz, pregou ele. Ele não gostava da igreja, ele amava. É diferente. Deixa de fazer o que você gosta e passa a fazer o que você ama. Para quem você ama? Posição de homem, tá bom? Ter Jesus como referência, homens de Deus, tenham Jesus como referência. Jesus preferiu fazer a vontade do Pai do que a vontade dele. Lá no monte ele orou assim: Deus, Pai, Pai, Papai, se for possível, afasta-se de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. O homem de Deus não faz a sua própria vontade, mas faz a vontade de Deus. Jesus é justo. O reino de Deus é justo. O reino de Deus em Romanos 14 diz assim: o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mateus 11, 29 e 30 diz: ei, ei, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus diz isso para nós. Quantos homens brutos e violentos dentro da igreja a gente conhece? Eu conheço. Cara, larga a mão de ser bruto. Jesus disse assim, ó: sejais mansos e humilde de coração. Cara, Jesus podia ter arrebentado com todo mundo, passado o chicote, cara. Jesus foi manso. O mundo diz assim, ó: é, ele é corno manso. Não é? Eu prefiro ser manso, mas não sou corno. Amém ou não? Cara, manso e humilde de coração. Quer ser um homem de Deus? Seja manso. Saiba ouvir. E isso, cara, é reconstrução mesmo. Porque o mundo fala pra nós: não, vai lá e bah, arrebenta. Cara, ser homem não é arrebentar. Ser homem é ouvir. É ouvir, e quando precisar arrebentar, vai arrebentar, mas não, não. Amém ou não? Isso é muito importante nos nossos dias. Estou acabando. Outra coisa, ser homem de Deus. 70 vezes 7, o que isso significa? Perdoar. Jesus, quando ele estava lá na cruz, no seu pior momento, ele chegou e falou o que para o Pai? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Um homem de Deus sabe perdoar. O homem de Deus não fica levando rincha, levando coisinha no coração, mimimi. O homem de Deus perdoa, mas perdoa de verdade, cara. Perdoa para valer, sabe? Não é perdoar só na expressão, não, na superficialidade. É perdoar de verdade. Eu vou dar um testemunho para vocês aqui. Eu nasci e fui criado na igreja. Meus pais sempre foram de igreja. Eu sou de berço evangélico. Então toda a minha família é evangélica. Então eu sou aquele cara que nasceu e fui criado na escola dominical, de domingo, sabe? Tendo ensinamento, aquela coisa toda. Sempre fui, sempre me envolvi com as coisas de Deus, desde pequenininho. Só que aí teve um momento da minha vida que, como uma boa parte de adolescente, se afastou, né? Se desviou, e nos meus 16 anos eu vazei. E foi nessa fase que eu conheci a Angélica, que eu conheci a minha esposa. E aí ela católica, né? Aquele papo todo, tal, e eu crente, né? Eu falei, não vou para a igreja de jeito nenhum. Mas aí Deus mudou tudo, né? Aí Deus tem um propósito, quando ele tem propósito, Deus mudou tudo e eu vim para a igreja católica. E aí a gente trabalhava juntos numa empresa e era só festa, só balada. Aí o perigo de estar ausente, casamento ausente. A gente trabalhava na mesma empresa, que era só uau, e aí eu ia para as minhas festas, ela ia para as festas dela. Eu ia para as minhas festas, ela ia para as festas dela. O que aconteceu? Eu dou R$1 se alguém adivinhar. Hã? Caímos em adultério. Óbvio, eu estava longe, cara. Ela estava longe. A serpente veio e mordeu. Entendeu? E a gente chegou pertinho do precipício. Aí ela entrou numa depressão profunda, tremenda. Não queria sair de casa, não queria levantar mesmo, ela queria morrer. E aí veio uma irmã da igreja, orou por ela e falou, meu, vem. E aí a gente foi convidado a participar de um grupo de jovens. E eu relutei, né, porque eu era crente. E imagina, vou participar da igreja católica e tal. Mas em um mês, Deus tocou no meu coração e falou, vai. E aí ele deu a ordem, o posicionamento, a direção, o propósito, vai. Aí eu fui. Aí nós fomos e voltamos para Deus. Foi um processo longo, não foi papum. A recuperação dela foi longa, foi bastante longa, intensa, né? Só que houve uma questão. 70 vezes 7. Perdão. No dia 23 de fevereiro de 98, acho que alguns aqui nem eram nascidos, em 98 eu sentei ela do meu lado, a gente já estava na igreja fazia um ano, e eu falei para ela assim, eu sei porque você estava com depressão, eu sei tudo que está acontecendo. Ela, como assim? Eu falei, Deus me revelou, cara. Deus me mostrou que você estava em adultério, e inclusive eu sei com quem. Porque Deus me mostrou. Ela quase caiu de costa. E aí ela começou a chorar, chorar. E aí eu falei assim, só que eu também estava. E ali, naquele dia, nós nos perdoamos. Nós nos amamos de verdade. Verdade verdadeira. Homem perdoa. Homem de Deus perdoa. E hoje a gente trata desse assunto, cara, muito livremente. A gente testemunha, minha filha está aqui, sabe, a gente é muito livre, porque houve o perdão real, verdadeiro, amém ou não? Cara, eu não sei o que passa no teu coração, de repente você precisa perdoar alguém de verdade, talvez a gente vai orar mais tarde, mas talvez você precise perdoar teu pai, talvez você precise perdoar tua mãe. Talvez você precise perdoar teus irmãos. Talvez você precise perdoar alguém que te machucou lá atrás. E você não consegue se posicionar como homem na sua vida por falta de perdão. Por falta de liberdade. Talvez você esteja amarrado ainda lá no seu passado, cara. E Deus está te chamando para hoje, para o dia de hoje. Hoje é dia 20 e alguma coisa de agosto de 2019, já passou. Entendeu? Deus está te chamando para uma realidade hoje, amém? Quem quer viver o hoje de Deus? Fala amém aí. Quem quer se posicionar como um homem de Deus hoje? Fala amém. Quem sente essa necessidade? Não precisa levantar a mão. Mas quem se identificou com muitas coisas que eu falei, cara, assim ó, hoje é o dia. Esse final de semana é o dia. Deus vai te fazer ser um homem na essência, tá? Na essência. Eu digo, na essência divina de Deus. Chamado, propósito, entendimento, visão, força. Força física, força humana, força espiritual. Força. Vamos ficar de pé? Fecha seus olhos aí. Fecha seus olhos no seu lugar. Cara, tem um minuto com Deus. Talvez tenha sido muita informação, muita coisa. Eu vou disponibilizar esse rascunho para os meninos aí, para mandar para vocês. Mas tem um minuto com Deus agora. Vai lá no fundo, vai. Vai lá no fundo do seu coração. Vai lá no fundo da sua alma. Deus, Ele quer tratar coisas da alma e do espírito. E por consequência, do corpo. Deus, nós estamos aqui, Senhor, para algo extraordinário na Tua presença. Senhor, nós estamos desejosos e ansiosos de algo poderoso em nossas vidas, Senhor. Não apenas superficial, Senhor, mas algo profundo, verdadeiro, real nesses dias. Nós nos colocamos aqui, Senhor, como homens com propósito, que o nosso propósito maior é ser transformado, é ser mexido, é ser renovado, é ser reconstruído, Deus, conforme a Tua imagem e a Tua semelhança. Senhor, nós queremos ser reconstruídos como a essência que o Senhor deseja para cada um de nós na nossa geração, nos nossos dias, Senhor. Deus, nós não queremos mais, eu não quero mais me acostumar, Senhor, com aquilo que a sociedade tem vendido para nós, com aquilo que a sociedade tem imposto para nós, que não vem de encontro à sua verdade da palavra, que não vem de encontro à verdade do Senhor, que não vem de encontro à verdade com os teus princípios. Senhor, eu quero orar aqui para os meus irmãos neste lugar. Deus, que em nome de Jesus seja reconstruído, Senhor, a essência humana, a essência do homem, a essência divina em cada um deles. Que caia por terra, Senhor, que seja destronado, que seja destruído, que seja arrasado, Senhor. Tudo aquilo que foi imposto de mentira sobre as nossas vidas, sobre as vidas, a vida deles, desde o seu antes do nascimento até hoje, toda mentira seja colocada por terra em nome de Jesus. Eu quero que saia de retirada toda mentira, em nome de Jesus, saia de retirada toda falsidade maligna, toda mentira do diabo imposta sobre nós. Senhor, nós queremos declarar que nós somos Tua imagem e semelhança, verdadeira, real, na essência, no poder, na autoridade do Espírito Santo. Não há mentira em nossas vidas, porque nós nos posicionamos como homens de Deus, como homens gerados, como homens nascidos de novo. Assim como Jesus nasceu no ventre da Virgem Maria, assim nós nascemos no Espírito Santo e declaramos a essência divina, a natureza divina. Deus, traz aqui para os meus irmãos posicionamento. Posicionamento. revela a nós aonde precisamos nos posicionar como homens de Deus. Nos revela, Senhor, aonde estamos falhando. Gera em nós arrependimento. Gera em nós a mente de Cristo, a visão de Cristo, para mudar as nossas atitudes, mudar a nossa posição, mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos vestir. Gera, muda em nós a nossa forma de falar. Ó Espírito Divino, ó Espírito de Deus, vem com o teu mover neste lugar, transforma o que precisa ser transformado, ou renova o que precisa ser renovado, faz de novo o que precisa ser feito. Espírito Santo de Deus, quem debaçorere lalalabas, que seja Deus, Senhor, que seja um marco nesses dias em nossas vidas como homens de Deus, que seja um marco em nossa comunidade, para os homens da comunidade. Deus está levantando homens na comunidade que não se posicionavam, e a partir de hoje estão se posicionando como tal. Homens que consumiam, presta atenção no que eu vou falar, para não haver distorção. Homens que consumiam pensamentos e sentimentos femininos. Homens passarão a consumir pensamentos e sentimentos masculinos. Em nome de Jesus. Aquilo que era provado que não era próprio para nós, vai deixar de ser provado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus, neste lugar, em nossa comunidade, o poder do Espírito Santo de Deus sobre nós homens. E isso vai gerar reflexo. Isso vai gerar reflexo na sociedade. Isso vai gerar reflexo na igreja. Isso vai gerar um reflexo na sua casa. Isso vai gerar um reflexo no seu trabalho. Deus vai liberar coisas na sua vida que Ele não liberava, porque você não estava pronto. Você ainda se comportava como menino, como criança, infantil. E a partir de hoje, pelo seu posicionamento de homem, Deus vai liberar coisas na sua mão que você jamais esperava. Deus vai te liberar lugares, trabalhos. Deus vai te liberar posições de influência, pelo seu posicionamento como homem de Deus. Deus vai liberar para você dinheiro, para que você possa investir e trazer recurso para o reino, como homem de Deus. Você vai deixar de gastar com besteira, com bala, com chocolate, e vai passar a gastar no reino, investir no reino. Deus está levantando um marco. Hoje é um novo dia. segunda-feira será um novo dia. Diga amém. Diga amém. Eis-me aqui, Deus. Ei, eu estou aqui. Levante a sua voz. Ore ao Senhor, adore ao Senhor. Kinda lila la basso.